As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Secretário de Estado Adjunto e da Modernização Administrativa, Luís Góis Pinheiro, presidiu nesta manhã de quinta-feira ao terceiro aniversário da loja do Cidadão do Sardoão. Recorde-se que a abertura da loja a 18 de fevereiro de 2016 foi uma resposta aos esforços desenvolvidos pelo município no sentido de garantir a continuidade dos serviços públicos neste concelho, garantindo o acesso da população aos serviços numa lógica de proximidade. Este foi, aliás, o aspecto central da intervenção proferida na altura pelo Presidente do Município, Miguel Borges, que começaria por referir o orgulho pela forma como esta estrutura tem funcionado.
É um grande orgulho, porque na verdade foi uma luta que nós autarcas, em articulação com o governo, temos a obrigação de fazer. Sobre nós pairava a possibilidade de alguns serviços públicos saírem do nosso território, nomeadamente as finanças. Ciclicamente se falava que alguns serviços, pela proximidade até que temos de algumas cidades de maior dimensão, que poderia acontecer. E na verdade aquilo que nós fizemos foi pôr-nos ao caminho e tentar que tal não acontecesse. E na verdade o governo central, não só o da altura, mas também o atual governo, foi sempre sensível a estas questões da interioridade. E na verdade, se nós queremos que o nosso interior seja povoado, se o nosso interior tenha gente, temos que lhes dar qualidade, temos que lhes dar serviços e não centralizar, como muitas vezes é esta tendência, nos grandes centros. Só para que tínhamos essa ideia. Infelizmente a centralidade ainda existe, porque, e de uma forma que não devia existir. Por exemplo, só no mês de dezembro tive que me deslocar, em 15 dias tive que me deslocar 10 vezes a Lisboa para tratar de assuntos relacionados com o município. Mas esta loja, este espaço veio, na verdade, criar aqui uma nova centralidade, criar aqui uma nova realidade e ao mesmo tempo também teve um papel muito importante na recuperação deste espaço. Um espaço que estava de luto, um espaço que alimentou muitos sardoenses durante muitos anos, porque era uma panificadora, mas que na verdade aproveitámos e conseguimos transformar este espaço naquilo que hoje temos.
Atualmente na loja do Cidadão funciona de forma permanente o espaço do Cidadão, os serviços da Autoridade Tributária e da Segurança Social, assim como do Instituto de Emprego e Formação Profissional, através do Gabinete de Inserção Profissional, entre outros serviços. O Secretário de Estado Adjunto e da Modernização Administrativa, Luís Góis Pinheiro, abordou este aspecto que se insere naquilo que referiu ser a estratégia da modernização administrativa.
A modernização administrativa são todas as medidas, todas as ações que tenham como consequência simplificar a vida das pessoas, criar um melhor ambiente para os negócios ou tornar a administração pública mais eficiente. E de facto, há várias medidas que têm sido tomadas ao longo dos anos com o objetivo de dar cumprimento a esses três objetivos. Tem sido feito, por exemplo, um investimento muito grande na disponibilização de serviços online. Ainda a semana passada foi lançado o portal ePortugal, em eportugal.gov.pt, portanto que eu aconselhava a todos que fossem pelo menos espreitar. Tem sido feito um investimento também muito grande na disponibilização de mais e melhor atendimento telefónico, com a reabilitação do Centro de Contacto da Segurança Social, que desde que reabriu no final de 2017 até o final do ano passado, já atendeu mais de 2 milhões de chamadas, 2 milhões de chamadas. Aconteceu mesmo com o Centro de Contacto do Serviço Nacional de Saúde, o SNS24, que foi reformulado e que em 2018 atendeu quase 1 milhão e 100 mil pessoas. O mesmo com a criação do Centro de Contacto Consular, que agora atende os nossos cidadãos que residem fora de Portugal, mas com o Centro de Contacto residente em Portugal, agora ainda uma experiência piloto ainda, com o Centro de Contacto bilingue em português e espanhol para os cidadãos que residem em Espanha. Mas não chega. Nós não podemos desistir de continuar a prestar bons serviços presenciais. E este é um bom exemplo disso, porque na verdade ninguém tem de ficar para trás. O que é preciso é que os serviços presenciais, os serviços em que um cidadão encontra uma cara que pode tirar uma informação, que o pode ajudar a resolver um problema, que o encaminha dentro daquilo que é muitas vezes para o cidadão o labirinto da administração pública, não é? É essencial. E este esforço que tem sido feito desde que foram criadas as lojas de cidadão, já vai para 20 anos, vai fazer 20 anos agora em abril, se a memória não me atraiçoa, é um bom exemplo disso.
Está aprovado o projeto de execução referente à construção do passadiço do Agroal, numa decisão tomada por unanimidade em reunião do Executivo do município de Ourém. O projeto prevê a construção de uma estrutura enquadrada ecológica e paisagisticamente na margem esquerda do Rio Navão, que fará a ligação entre o Parque Natureza e a Praia Fluvial do Agroal. O passadiço terá uma extensão de aproximadamente 780 metros e será um espaço de lazer com valor acrescido para o turismo do Agroal e para toda a região envolvente. As propriedades terapêuticas da nascente da Praia Fluvial, envolvente paisagística e natural, integrada na rede Natura 2000, e a natureza cársica da região tornam o Agroal como um local de referência para o turismo de natureza. O percurso do passadiço foi projetado de forma a não alterar as condições ecológicas do espaço e a estrutura em madeira será sobreelevada em praticamente toda a sua extensão. Existem dois percursos pedestres que passam pelo Agroal e, com a construção do passadiço coincidente com ambas as rotas, será possível valorizar e requalificar o local. A intervenção proposta tem um valor estimado na ordem dos 368 mil euros, mais IVA, e será submetida a uma candidatura integrada no âmbito do Programa Operacional Regional do Centro, o Centro 2020, designada de Rotas e Percursos no Médio Tejo e promovida pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, que deverá possibilitar um financiamento de cerca de 200 mil euros.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Guarda Nacional Republicana promoveu uma ação de sensibilização junto dos mais idosos, tendo em vista a prevenção de burlas. Em apenas um dia, perto de 90 militares de diversas valências percorreram os concelhos de Tomar, Ourém, Benavente, Coruche e Salvaterra de Magos, onde contactaram com cerca de 800 pessoas, transmitindo alguns conselhos de segurança a seguir quando forem abordadas. Num esclarecimento enviado para a redação, o Comando Distrital da GNR refere como fundamental não fornecer informações pessoais ou de conhecidos a indivíduos estranhos, circular preferencialmente por ruas iluminadas e movimentadas, não transportar quantias elevadas de dinheiro, não assinar documentos sem ter a certeza do que está a assinar, sempre que possível tentar anotar os dados de veículos estranhos na zona, não confiar em indivíduos estranhos, bem falantes e cheios de boas intenções, e caso desconfie de algo, deve ligar imediatamente para a GNR.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar pretende iniciar já em 2019 a obra referente à ciclovia entre a Praceta Rolo Lopes e o Instituto Politécnico, ainda que em recensão pública da apresentação do projeto Tomar Ciclável. A esmagadora maioria dos presentes, na maior parte afetos a estruturas partidárias do Conselho, tenham manifestado reservas sobre determinadas situações, neste caso sobre o escoamento do trânsito no troço compreendido entre as rotundas do McDonald's e do IPT, onde, refira-se, está pensado reduzir o número de vias. Ficaram então expressas essas preocupações, não só para o automobilista comum, como também para a passagem de ambulâncias, que tem como destino o Hospital de Nossa Senhora da Graça. Registro ainda para lamentos em torno do que foi considerado como uma explicação vaga e que deixou dúvidas por esclarecer por parte da dupla de arquitetos do projeto ProAP, que marcou presença na sessão. O Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, confrontado com estas críticas, defendeu que a ideia, ao mexer no citado troço, passa sobretudo por lhe conferir mais segurança.
Portanto, no troço entre chamemos-lhe a rotunda do McDonald's e a rotunda do Continente, de que vai, portanto, há quatro vias e passam a ser duas. A verdade é que elas nunca existiram de facto, porque, como também acabou por ser referido noutra intervenção, a entrada e a saída na rotunda do McDonald's faz por uma via e não por duas. Aliás, foram lá licenciadas edificações já depois da avenida estar feita. Portanto, esse é um constrangimento que existe e que não é, quer dizer, tudo na vida pode ser ultrapassado, obviamente, mas não seria de fácil resolução, que implicava, obviamente, desde logo, demolições de habitações. Portanto, isso nunca existiu. As quatro faixas, na verdade, até são potenciadores de insegurança, porque, de facto, há quatro que, de repente, afunilam, ou duas de cada lado, que, de repente, afunilam. Portanto, essa é uma das questões. A questão base de tudo isto é, precisamente, a criação de mais segurança, e é isso que acontece quando há também estas alterações. Eu dou um pequeno exemplo que, em Tomar, todos recordamos, com certeza, e os que estão presentes, que também teve a sua polémica na altura, e que, com uma escala diferente completamente desta, mas que pode ser usada como exemplo. Quando foi feita a alteração e, portanto, a reabilitação urbana da rua Amorim Rosa, também foi polémico na altura a colocação neste caso, ou naquele caso, de um separador central, precisamente reduzindo aquilo que era então a faixa, portanto, as duas faixas de rodagem daquela rua. Isso foi, de facto, muito polémico, que ia causar insegurança, que, enfim, eram muitos os argumentos usados na altura, não me recordo exatamente. Mas a verdade é que, efetivamente, aquilo veio a criar outra, não só outra urbanidade daquela rua, mas a criar ali, de facto, outras situações de segurança e outros hábitos, porque, obviamente, todas as alterações, obviamente, também foi falado alguns, das mudanças de hábitos. E, portanto, é um exemplo de uma escala diferente, mas que acho que pode ser exemplo, de facto, para isto. E apenas mais uma nota, portanto, de que, por um lado, eu penso que se referi foi erradamente, mas julgo que nunca referi em momento algum que tinha havido uma aprovação formal do PEDU. O que a Câmara aprova são projetos como este, que aqui está, e outros. Penso que não referi essa situação. E segundo, nós, obviamente, que nós podemos sempre definir as áreas que entendermos, e podíamos até definir aqui a cidade toda como estudo, mas isso depois não é viável em termos de projetos e de candidaturas, e portanto, obviamente que é preciso definir zonas, e aquilo que aqui foi definido é precisamente as duas avenidas naquilo que são as suas dimensões, portanto, quer de faixa de rodagem, quer das áreas laterais, dos passeios e tudo mais.
O Comando Territorial de Santarém, através do posto territorial do Cartacho, deteve dois homens de 31 e 51 anos por furto de pinhas num campo agrícola em Pontevel, concelho de Cartacho. Os militares, durante uma ação de patrulhamento preventivo, detectaram os indivíduos em flagrante a furtar pinhas numa propriedade privada, utilizando para o efeito escadas desmontáveis. Desta ação resultou a apreensão de 56 kg de pinhas, um veículo ligeiro e duas escadas. Os detidos foram constituídos arguidos e sujeitos a termo de identidade e residência, tendo os factos sido remetidos ao Tribunal Judicial do Cartacho.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem de 58 anos de idade, residente no entroncamento, é apontado como suspeito de violência doméstica. No âmbito de um inquérito que lhe foi instaurado, a Polícia de Segurança Pública apreendeu duas armas de caça calibre 12mm e ainda 226 munições do mesmo calibre. O suspeito foi assim constituído arguido, tendo sido interrogado nessa qualidade. O Tribunal decidiu-se pela aplicação da medida de termo de identidade e residência. Este é mais um exemplo de suspeitas de violência doméstica de que o Distrito tem sido fértil no arranque de 2019. Um exemplo trágico aconteceu recentemente na Golgã, onde um homem assassinou a tiro a sua ex-companheira.
Rádio Web, a primeira a informar.
Classificado como praga, a Câmara de Tomar procura soluções para resolver os problemas dos pombos na cidade. António Feliciano.
A presença de pombos na cidade de Tomar, em particular no centro histórico, já atingiu contornos de praga. Hugo Cristóvão, vice-presidente da autarquia Nabantina, assim classificou a situação atual em torno do número de aves existente no concelho, avançando com a necessidade de implementar medidas que possam controlar a citada população. Aliás, o Partido Social Democrata, através do vereador José Delgado, quis saber que medidas está a autarquia a equacionar para o controle do que considera como um perigo para a saúde pública, dando mesmo o exemplo trágico que lhe é próximo.
Se de um lado estão os pombos associados à sujidade, destruição de património histórico, de casas, de carros, entupimento de caleiras, roupa nos tendais e doenças à saúde pública, onde nós sabemos que as fezes têm fungos, bactérias, ácaros, que podem causar vários tipos de doença, como micoses, infecções bacterianas, dermatites e alergias, através da inalação de poeiras, ingestão de alimentos contaminados com as fezes, infectados por agentes bacterianos ou esporos dos fungos. Em termos de saúde pública, e nós conhecemos algum caso, eu conheço particularmente uma pessoa que faleceu por ter estado num ambiente deste e faleceu no mês, a intenção é olharmos para este assunto de forma equilibrada e de forma a conseguir uma solução compatível com as necessidades.
Efetivamente, esta é uma preocupação que também nos assiste na questão dos pombos, até porque ao longo dos anos ela, de facto, tornou-se uma população completamente descontrolada no nosso ambiente urbano. Efetivamente, no mandato anterior, nós testámos algumas possibilidades e avaliámos algumas soluções. E nomeadamente, por exemplo, a questão dos falcões, chegámos a pedir orçamentos para uma possibilidade dessas. Nós aqui temos uma dificuldade, como eles não estão naturalmente na nossa, aqui na, enfim, na natureza, isto incorporava aqui, portanto, a necessidade de termos tratador e outras situações. Portanto, de facto, os preços, os orçamentos disparavam um bocadinho, mas testámos outras soluções e temos, nomeadamente, a intenção da questão do pombal contraceptivo, que, aliás, está no nosso programa eleitoral, pelo menos um, para avaliar e depois verificar. Temos, aliás, já mais ou menos pensado que a localização do primeiro, pelo menos, seja a algures entre a Mata de Sete Montes e aqui esta encosta nas traseiras dos passos do Conselho, portanto, algures por aqui ficar instalado esse pombal contraceptivo. Não é apenas aqui no Centro Histórico que a praga, porque isto pode não soar bem a algumas pessoas, mas neste momento, de facto, trata-se de praga, portanto, os pombos em Tomar já são uma praga pelo número extremamente elevado que a população atingiu.
As alterações introduzidas ao Decreto-Lei 124-2006, de 21 de janeiro último, vieram determinar a comunicação prévia à autarquia da realização de queimas e de sobrantes de exploração fora do período crítico, com o risco de incêndio dos três níveis mais baixo, reduzido, moderado e alto. Essa mesma comunicação pode ser efetuada para a Câmara Municipal via telefone durante os dias e horário normal de expediente e com uma antecedência até 3 dias em relação ao dia da queima. Pode ainda ser efetuada a comunicação prévia por correio eletrónico ou a qualquer outra altura pelo registro da queima no portal Queimas e Queimadas da internet. Recorde-se que a não comunicação prévia das queimas está sujeita ao pagamento de coimas que se situam entre os 280 e os 10 mil euros. Estas e outras questões vão ser alvo de uma sessão de esclarecimento a realizar junto à população de Casais Alviobeira no próximo dia 22 de fevereiro, como refere o Presidente da União de Freguesias, João Luís.
Isto é uma iniciativa que partiu da TNR Tomar, que nos contactou para fazer uma sessão de esclarecimento relativamente a esta temática das queimas e das queimadas. Ela vai ter lugar no dia 22 de fevereiro, pelas 19 horas, e é na Associação da Venda Nova, porque é um local central da freguesia, é uma zona onde há maior densidade populacional, portanto, escolhemos esse local precisamente devido à sua localização geográfica, se podemos dizer assim. Portanto, e é um tema importante que tem a ver com a prevenção dos incêndios e que tem a ver também com as queimas de sobrantes e as queimadas, que agora, nesta altura, é a altura de as fazer e, portanto, nada melhor que a população ser informada sobre os riscos e sobre aquilo que deve fazer, as tomadas de decisões certas a fazer para poder fazer as queimadas em segurança e sem correr o risco da propagação de incêndios.
Uma iniciativa que é aberta a todos quanto queiram assistir, naturalmente.
Sim, sim, nós temos... Eu, neste momento, agora ando a fazer distribuição de panfletos pela freguesia, pelas coletividades, pelas instituições, e vamos também procurar ter outras formas de divulgação desta iniciativa, todas quantas possíveis, e quando nós nos lembrarmos, porque isto é, de facto, um assunto bastante importante e para a freguesia e para a população em geral.
A Junta de Freguesia também tem tido preocupações nesta matéria, nomeadamente continua a desenvolver, na parte que lhe compete, obviamente, os processos de limpeza, nomeadamente das bermas.
Sim, já estamos a começar. Já estamos a começar também com esse trabalho. Temos tido, ao longo destes 5 anos, uma postura de algum investimento em caminhos, nos caminhos chamados vicinais, não é? Principalmente junto às populações, aqueles caminhos florestais que ficam mais perto das populações, de modo a facilitar que os carros bombeiros tenham acessos dignos quando for necessário intervirem em algum incêndio. Portanto, temos tido algum investimento ao longo destes 5 anos e uma preocupação em manter esses caminhos transitáveis para que mais facilmente as viaturas possam aceder aos lugares com rapidez e com eficiência.
Rádio Web, a primeira a informar.
Nesta sexta-feira decorre a abertura da exposição Florestas do Futuro em todas as 13 bibliotecas municipais da região do Médio Tejo. Nesta exposição pretende-se dar voz às preocupações cotidianas das comunidades, sistematizar e disponibilizar toda a informação publicada na imprensa sobre a problemática dos incêndios e contribuir para o intercâmbio dessa informação e para a construção do conhecimento sobre o assunto. A tragédia dos incêndios de 2017 foi o mote para a exposição intermunicipal, continuando presente na memória de toda aquela catástrofe, a região do Médio Tejo pretende assim sensibilizar a população sobre as florestas do futuro, invocando também aquele flagelo para evitar que o mesmo caia no esquecimento e que as suas lições não sejam ignoradas. A realização desta exposição está integrada na ação de divulgação e comunicação Médio Tejo, Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas, Florestas para o Futuro, que prevê o apoio do Posseur. A abertura desta exposição, em simultâneo, nas bibliotecas dos 13 municípios do Médio Tejo, que constituem a comunidade intermunicipal, amplia em muito os possíveis impactos junto das populações e dos órgãos de comunicação e volta a chamar a atenção para o problema numa altura em que seria suposto ser um assunto fora de agenda.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias com a nota do dia, hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, gostaria de referenciar a gamificação, ou gamification, termo mais utilizado em inglês. De facto, a aplicação de técnicas e estratégias dos jogos de entretenimento a situações reais do cotidiano origina o conceito de gamificação, que significa simplesmente usar elementos dos jogos de forma a incentivar os indivíduos a atingir um determinado objetivo, aplicando-se em diversas áreas sociais, mas sobretudo na educação. Perante uma sociedade tecnológica em constante atualização, surge a necessidade de novas estratégias de ensino, com maior dinâmica, que desafiem e estimulem a aprendizagem dos alunos, e a aposta atual é na gamificação, já que desperta o interesse e o aumento da participação dos envolvidos na resolução de problemas. Quando me refiro à gamificação, não me refiro a qualquer tipo de jogo, mas os desenhados especificamente para a aplicação de aprendizagem específica, como é o caso, por exemplo, da gamificação aplicada à educação patrimonial. Ela contribui para o processo cultural e o despertar no aluno do interesse em resolver questões que envolvem o património histórico e o meio ambiente em que está inserido, provocando nos alunos sentimentos de curiosidade, levando-os a querer conhecer mais sobre os recursos patrimoniais existentes, por exemplo, na sua cidade. Ora, um indivíduo, um aluno que conhece os objetos patrimoniais que o rodeiam, consequentemente reconhece melhor a sua importância e naturalmente terá maior propensão para ações ligadas à preservação e conservação destes. Neste sentido, entende-se que por meio da gamificação pode-se construir mecanismos de identificação e de valores referenciais que conduzirão à educação patrimonial, assegurando aos alunos, por exemplo, uma condição de co-participantes do processo de conhecimento, preservação cultural e promoção da atividade turística local. É importante também considerar que a educação patrimonial contribui em muito na formação dos alunos que têm a responsabilidade de associar a gestão do turismo e a gestão da cultura, tornando-os mais atentos para o exercício da cidadania, na medida em que a contemplação de um espaço, quando enriquecido com textos históricos, patrimoniais e sociais, proporciona um olhar diferente ao remeter os conhecimentos adquiridos para um nível de indagação e compreensão mais profundo e mais eficaz. Por isso, existem já até vários estudos que sugerem que, através da gamificação, enquanto forma lúdica de jogo, o desafio, a curiosidade e a aprendizagem conseguem-se dar de forma mais facilitada e eficiente. Neste sentido, a gamificação, ou gamification, na contemporaneidade é uma tendência em forte expansão, pelos resultados positivos de aprendizagem que acresce também aos processos educacionais no domínio patrimonial e turístico. Portanto, é uma área que deve ser explorada com criatividade e inovação em prol de uma aprendizagem que envolva os princípios e os objetivos tão falados sobre o desenvolvimento sustentável da Agenda 2030.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da ERTS.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.